Pode ser que a Samsung unifique em breve as linhas S e Note, de acordo com vazamentos e também de acordo com comentários de Evan Blass, que é conhecido por vazar diversas informações bem interessantes antes do tempo. Mais pistas teriam vindo também numa coletiva de imprensa da Samsung esse ano, dando a entender que estamos chegando na 11ª versão de ambas as linhas, S e Note, e seria talvez o momento de um reboot nas duas. Durante os primeiros anos do Galaxy S e Galaxy Note, havia uma clara diferença entre as duas linhas. Porém, desde o Galaxy S6 e Note 5, lá em 2016, essas diferenças já eram bem pequenas. E muitos até disseram que os recentes Galaxy Note são simplesmente um Galaxy S com uma S Pen. A unificação oficial poderia vir sob o nome de linha Galaxy One, já no ano que vem. Claro que a Samsung não confirma absolutamente nada. Mas, numa eventual fusão, a nova linha One de produtos da Samsung representará essencialmente uma nova linha, mas caso de fato acontecesse a fusão, a Galaxy One seria uma linha topo de linha, onde a caneta, a S Pen, estaria nos modelos mais caros dos aparelhos. Algo como um Galaxy S11 com canetinha, talvez. Quer dizer, Galaxy One, né? E um detalhe interessante, o calendário de lançamentos da Samsung ficaria vazio no final do ano, onde normalmente lança-se um novo Galaxy Note. Daí vem a questão, seria o momento onde anualmente a Samsung lançaria uma linha sequencial de smartphones dobráveis? E isso só 2020 dirá. Uma equipe de cientistas criou um dispositivo que pode produzir um grande número de embrioides, estruturas vivas que se assemelham a embriões humanos. Muitos pesquisadores receberam com entusiasmo o resultado publicado na revista Nature nesta quarta-feira, dia 11. Para a comunidade científica, esse é um avanço importante para o estudo dos primeiros dias do desenvolvimento embrionário humano. A nova técnica deve aumentar significativamente a capacidade dos cientistas de estudar o desenvolvimento inicial do ser humano, que corresponde às primeiras semanas após a fecundação do óvulo. Dia 19 de setembro, dia do Mate 30, Mate 30 Pro e Mate 30 Lite chegarem finalmente para nós. Sim, vazou tudo. O Mate 30 Pro deve ser equipado com um amplo notch na parte superior e uma tela que se curva nas laterais. Deve contar ainda com lentes Leica e 4 sensores em um recorte circular da câmera, sendo um par de sensores de 40 megapixels, um de 8 megapixels e um outro time of flight. Já o Mate 30 normal deve contar com um notch bem menor na sua frente. E um detalhe, tanto o Mate 30 Pro quanto o normal devem contar com o novo chipset Kirin 990, que possui 5G e é o chip mais recente da companhia. Já o Mate 30 Lite é bem diferente dos irmãos e é basicamente uma nova versão do Huawei Nova 5i Pro, anunciado em julho com um chip bem menos potente, o Kirin 810. E no evento oficial deve ser lançada ainda uma edição Porsche Design do Mate 30 Pro, com a traseira em couro. E tudo isso sem Android, que seria a novidade mais significativa desses novos Mate 30, a ausência dos serviços e aplicativos da Google. Isso tudo por causa da impossibilidade da Huawei de fazer negócios com empresas americanas. Logo, ela deve cortar o Android dos smartphones, bem como a Play Store. Lembrando que na China os modelos já funcionam bem sem o Google, mas é difícil imaginar que essa linha faça sucesso no resto do mundo sem os aplicativos da empresa. Se tudo isso é verdade ou não, iremos conferir nessa quinta-feira, dia 19, em Munique. Onde as revelações serão feitas pela empresa. Quando falamos de notebooks Huawei, vale a pena lembrar que os sistemas móveis da empresa já devem ser substituídos por sistemas operacionais próprios. E agora a fabricante começa a vender o MateBook 13, o MateBook 14 e o MateBook X Pro com uma versão customizada do Linux, seguindo mais ou menos os passos que a empresa deve tomar em seus dispositivos móveis, ou seja, seguindo o distanciamento de sistemas de terceiros, tal como ela deve fazer nos seus dispositivos móveis, só que agora para os notebooks. Essa substituição do Windows deve acontecer no mercado chinês. O ambiente Deepin está disponível em inglês e é fornecido pela plataforma de código aberto Fedora 30. Ou seja, os notebooks também estariam prontos para ser distribuídos no Ocidente sem o Windows. É uma alternativa, afinal a Huawei pode perder as licenças da Microsoft em seus produtos. Por enquanto, os dispositivos seguem sem alteração de sistema ou valores fora da China. Mas fiquem ligados. A Disney estaria pressionando o CEO da Marvel Studios para acelerar a entrada dos X-Men no universo cinematográfico Marvel, e a escalação poderia contar com Denzel Washington no papel de Magneto. A ideia do Marvel Studios seria descartar completamente o que foi feito até agora com os X-Men na Fox Filmes, oferecendo um novo começo para a franquia, dando sincronia com a linha do tempo atual do MCU. Nada disso foi confirmado por enquanto, então vamos aguardar. Nada disso foi confirmado por enquanto, então vamos aguardar.